Sejam bem-vindos aos queridos colegas que fazem o curso de Matemática Simbólica. Vamos para a nossa sexta aula hoje. Nesta sexta aula, separei alguns quadros clássicos que veremos agora. Vou partilhar a tela com os senhores para que imediatamente já possamos trabalhar. Aqui está. Pronto, primeiro quadro. Com música de violoncelo. Três mulheres lendo em uma paisagem de verão. Do artista, do pintor. Esse quadro ele pintou já com 50 anos de idade. Em 1908. Já um pintor maduro. Ele... pintor sueco, né? Johan Troffel. Se pronuncia... aqui está. Vamos mais para frente para tirar o nome da tela, que este é o nome. Muito bem. Este é o primeiro trabalho que nós veremos aqui. Vamos iniciar de uma maneira branda e então nós entraremos em questões matemáticas muito intrincadas relacionadas aqui à clínica filosófica. Esse quadro, esse pintor, o Troffel, ele tinha como característica pintar às vezes o mesmo quadro, muitas vezes ele fazia isso. Ele, por questões financeiras, ele precisava viver do trabalho dele e pintou muito por encomenda. Então nós encontramos muito esse mesmo quadro em várias versões, ele repetia, não este aqui, alguns outros ele fazia isso. E tinha uma grande influência no desenvolvimento. Há muitas questões em cada autor desses, mas eu não vou entrar nelas, pois a gente desviaria completamente do nosso trabalho. Né? Vamos manter uma linearidade, dadas as dificuldades todas que já temos. Os senhores têm diante de vocês três moças, junto a um gramado inclinado, observem. E elas estão lendo, estão tirando um momento de lazer na Suécia, provavelmente durante o verão. O verão deles não passa dos 18, 19 graus, raramente ultrapassa essa temperatura. Eu pediria aos senhores para que circunscrevessem, ou seja, façam um círculo ou uma elipse ao redor dessas três moças, abrangendo as três moças, façam isso, por favor. E ao fazerem isso, vocês então têm aquilo que nós temos estudado. Tem então um espaço que circunscreve uma estrutura do pensamento, que pode ser de qualquer uma das três moças. Está bem? Isso tudo nós vimos em aulas anteriores. Agora, removam esse círculo que vocês colocaram. Então, vocês dizem, bom, onde está aqui uma estrutura de pensamento? Ela parece aberta, não é? Já que não tem mais aquele círculo que circunscreve ali as três meninas. Bem, agora vamos aprofundar alguns elementos aqui. Quando nós estudamos lá o tópico 7 da estrutura de pensamento, termos universais, particulares, singulares, as matematizações. E aí tem toda uma obra que eu escrevi sobre aquilo, mostrando vários aspectos, pessoas que fazem, quando elas têm, quando aquele tópico tem peso, né? Quando não tem, ele é cotidiano, mas não tem maiores relevâncias. Quando ele, no entanto, adquire determinação tópica, aquilo é relevante para a pessoa. Aí a gente observa, se ela faz, por exemplo, matematizações aritméticas, né? Ah, doutor, eu trabalhei 20 anos, agora tenho mais 5 de trabalho, isso tudo me diz que a vida é uma grande jornada de trabalho, aritmética. Alguns fazem matematizações mais elaboradas, algébricas. Então, eles montam cálculos, né? Montam equações algébricas. A pessoa nos diz no consultório, doutor, Eu gostaria de saber qual é o resultado da minha vida. Se eu, veja, doei um rim, né, para um primo meu, para um irmão meu, doei um rim. Ah, se o senhor dividir isso por todo o sofrimento que eu passei com a perda da minha esposa e multiplicar por 1.000 o sofrimento que eu vi, que eu tive, de ver tantas pessoas pobres passando fome, talvez o senhor me ajude a ver qual é o resultado da minha vida. Olhem a equação que ele montou. Por vezes a pessoa não se dá conta que essa álgebra que ela fez é um sofisma, que isso não, que é uma equação montada com variantes que não dizem respeito a ela, por agendamentos, por outras coisas. E às vezes ela toma o resultado disso. A minha vida, portanto, foi um desperdício, doutor. Ela não se dá conta que essa conclusão que ela toma como verossímil se baseia em cálculos errôneos e que nada dizem respeito a ela. Que se fosse uma álgebra adequada à EP, à historicidade dela, se é que é o caso de fazer uma álgebra aqui, o resultado seria outro. Então temos que trabalhar lá na equação que ela montou. E há pessoas que fazem geometrizações, não é? Elas planificam os espaços, constroem perspectivas, mentes bastante elaboradas, matematizam por esses elementos. É bem complexo. Então, as pessoas chegam e dizem, por exemplo, no consultório: na minha casa não respeitam meu espaço. Quando você enraiza para ver do que ela está falando, espaço. Para ela, espaço é a cozinha dela e a biblioteca dela. Então, às vezes chega visita, já vai entrando, sentando na mesa da cozinha, abrindo um jornal, e ela se sente. É isso? É uma geometria que ela constrói. Espaço. Muito bem. Agora vamos bem mais além. Na matemática simbólica, muito, muito mais além. Observem, senhores, que vocês têm essas três moças lendo numa tarde ensolarada na Suécia, no sul da Suécia, perto da capital. Estão muito à vontade, chapéu atirado no chão, livro por todos os lados, estão bem tranquilas lendo, né? Ah, lembrem da datação do quadro, uma outra época, um outro contexto. Aí eu peço aos senhores o seguinte: vamos deixar duas moças aqui no primeiro plano e aquela que está lá ao fundo, que está de frente para nós, ela será apartada dessas aqui. E aí vocês dizem: não, mas o que está acontecendo, professor? Que estamos trabalhando uma diretriz desta ordem. E eu digo a vocês: não é possível fazer isso. Dentro da EP que está sendo estudada, não há como dividir. E alguns dizem: como não há como dividir? Isso é possível? Isso existe? Sim, isso existe. Na historicidade de algumas pessoas, quando você pergunta: ah, como está sua mãe? A pessoa não consegue dissociar mãe e pai. Para algumas pessoas, mãe e pai constituem uma única unidade. É um amálgama. Ela não consegue. Se você perguntar pela mãe, ela vê a mãe e vê o pai a um só tempo. Eu sei que na nossa base categorial, mãe é uma pessoa, pai é uma pessoa. Cada um tem sua identidade, integridade, individualidade, etc. Bom, sinto muito, porque às vezes na estrutura de pensamentos não é assim que funciona isso. Algumas pessoas não. Vocês lembram da obra do Eduardo Galeano? Quando os espanhóis chegam na nossa América Andina, descem com seus cavalos, né? Suas montarias. O índio nunca viu um cavalo. Então, no início, ele olhava aquilo e achava que o cavalo e o cavaleiro constituíam uma única criatura. Tanto que atiravam no cavalo, achando que matando o cavalo, matavam o cavaleiro. Depois viram que não era assim. Nesse caso, depois de uma distinção mecânica da base categorial, eles entenderam: muitas vezes isso não se passa assim. E há pessoas que levam para uma vida inteira fatores que elas depois não conseguirão dividir, porque não haverá mais possibilidade de divisão. Então, claro que nós acompanhamos na historicidade. A pessoa diz: dentro, fora, cima, embaixo, esquerda, direita. Essas distinções, às vezes, dependendo de onde ela colocou isso na IP, em relação à base categorial, impedem, por vezes, que certos elementos mais tarde possam ser divididos. Então, esse exemplo do pai e a mãe. Outro exemplo, a família. Bom, mas às vezes a família morreu, morreu um filho, houve um divórcio. Como não houve a separação? Não é? A base categorial separou essas pessoas. Isso não quer dizer que a pessoa, na EP dela, separou. E um dia você encontra a pessoa, ela já está casada de novo, tem filhos de novo, etc. Você pergunta, como está a sua família? Sabe o que que vem à alma dessa pessoa? Aquela família que ela nunca dividiu, que é a família que às vezes ela viverá para sempre. Imagine os dilemas e problemas que temos aqui. Então, observe, por favor. Ainda que pareça razoável, tudo pode ser dividido. Nós, como um desenho tão singelo desse que mal tem, você dividir, botar uma moça sozinha lá em cima, duas aqui embaixo, apenas para colocarmos ali uma pequena cerca e para os passarinhos poderem pousar nela, etc. Não, às vezes, a pessoa que montou isso não consegue e não admite um espaço de divisão. Se for dividido por qualquer instrumento, por agendamento, por dados mecânicos, etc., você corre o risco de não apenas quebrar o próprio elemento que está em andamento na EP da pessoa, como muitas outras coisas. Às vezes há um esfacelamento de conteúdos e outros elementos ainda maiores, não é? Na historicidade, às vezes a pessoa sabe disso e ela nos diz, doutor, eu nunca vou conseguir na minha vida separar determinadas coisas. E ela às vezes pontua e nomeia. Outras vezes ela separa, e aí vocês sabem, é uma infinidade de coisas. Então, nesse primeiro ponto, entendam, por favor, em certas EPs, em determinadas ordens e coisas, em relação à base categorial, determinados eventos, elementos e coisas são indivisíveis. Não há como separá-los. Isso é importante sob vários aspectos, porque às vezes precisamos trabalhar com esses elementos. E quem vai entrar aí, desconsiderando esses elementos únicos, essas propriedades únicas, pode mover atrapalhos significativos na vida dessa pessoa. Ok? E isso funciona para várias coisas na alma humana. Vamos agora à segunda imagem. Olhem o violoncelo, gente. Essa execução é muito difícil, não está em Düsseldorf. O título está em inglês, mas esse pintor, ele é alemão, Gustav Marx. Gustav Marx, ele, durante muito tempo, ele trabalhava com litografia, ele não tinha dinheiro para estudar pintura, teve uma vida muito complicada. Esse é um quadro da juventude dele, 1883, ele não tinha nem 30 anos. Pronto. Quadro lindo, né, gente? Eita, quadro. Düsseldorf, na Alemanha. É, belíssimo. Vamos ver os apontamentos aqui? Muito bom. Agora, primeiro exemplo foi bem singelo, delicado e importante para as aulas que vêm, não é? Que exige vários cuidados, né? Hoje em dia, muitas coisas se fragmentaram e algumas pessoas partem do a priori que tudo é passível de divisão, que as famílias se dividiram, as emoções se dividiram e pode dividir tudo e associar de maneira diferente. Isso é um postulado que carece de fundamentação. Na alma humana, alguns constroem elementos que não podem ser particionados em qualquer esfera. Alguns na esfera teológica, por exemplo, a pessoa diz Deus é indivisível, uno e infinito, e acabou o assunto. Você não tem nem como entrar para estabelecer a interseção, não é? Não se trata aqui, por favor, de dizer certo, errado, nada disso. É o respeito às construções da alma humana, né? Bem, agora aqui a lição é bem mais complexa. Bem mais complexa. Vamos lá, vamos a ela então. Eu peço a vocês agora para fazermos uma nova circunscrição. Vamos fazer uma elipse ou uma bolinha lá onde está aquela moça e no seu barquinho, que o Gustav Marx coloca. Está bem? Façam ali uma bolinha imagética, mostrando que ali está a EP da moça. Vejam, o barco entrou junto na EP dela. Ok, vocês já viram em aulas passadas que isso é plenamente viável, possível, ok? E não há mais nenhuma outra bolinha. Todo o espaço ao redor dela, essa linda árvore frutífera, o cachorrinho junto à passarela, os cerâmicos que sustentam ali plantas carnudas, né, com suas folhas, as águas furtadas que estão ao redor delas, águas vivas pelo lago. Isso é um lago em Düsseldorf. Ele pintou várias obras aí. Eu gostava muito de pintar, eu, Gustav Marx. E, como eu disse, é um quadro da juventude dele. Há aspectos arquitetônicos e outras coisas que eu não vou entrar porque não faz parte do nosso conteúdo de aula. Uma pena, porque há coisas lindas aí para dizer sobre essa pintura. Bem, agora vejam. Se a circunscrição, depois vocês dão uma olhadinha na enciclopédia sobre o que é, por que que eu uso essa palavra circunscrever? Quando eu falo, botem uma elipse ao redor da moça, botem ao redor do quadro, construam ali uma elipse onde ela está, a EP dela. Vejam, o espaço de fora, as árvores, o jardim, olhem lá para o fundo, inclusive temos uma estátua lá à direita, ao fundo, não é? Que o Gustav Marx colocou nessa linda obra. Isso se esparrama. Pois, senhores, se eu perguntar a vocês, o infinito está fora, não é? Ali onde está a moça e o barquinho, circunscrito por uma elipse que vocês desenharam, um círculo ao redor dela mostrando a EP, essa é a menor parte, né? A EP dela, é só a EP dela, e lá fora está um infinito. Bem, pois neste exemplo é exatamente o contrário. O infinito está na moça e no barquinho, e na elipse que circunscreve ali ambos a EP. E o finito é tudo aquilo que está do lado de fora, que nós nem, de tão amplo, nós não conseguimos nem fazer uma bolinha de tão amplo. Como isto é possível? Como tal coisa pode ser compreensível e justificável? E mais, como pode ser fundamentada? Isso é exatamente o reverso de praticamente a história inteira da matemática. Do que estamos tratando? Bem, vejam, vamos já diretamente ver isso. Nós somos filósofos clínicos, nós trabalhamos a historicidade dessa menina, né? Na Alemanha, onde é o quadro, foi pintado em Düsseldorf, há mais de 100 anos. Lá está ela. Estudamos a historicidade dela, base categorial, então já sabemos o que ela está fazendo aí no lago e tudo mais. E muitas outras informações do que está se passando, do ar circunspecto dela, olhando para dentro da canoinha dela. E o que que nós descobrimos com os nossos estudos? Que não são exaustivos e também eles não abrangem tudo na existência, mas abrange isso que estamos tratando. Nós notamos que para essa menina, tudo aquilo que está fora ali da EP dela, lembrem, EP dela. A EP dela é ela ali e o barquinho. Nem aquele cachorrinho entra. Tudo aquilo que está fora ali é muito pequeno. Olhem só, senhores, tudo que está fora, essa árvore, o jardim inteiro ao redor dela, o lago e tudo mais é muito pequenininho. Alguns podem dizer, professor, isso não existe. Eu digo para vocês, tanto existe que centenas de milhões de pessoas durante mais de 1.000 anos pensaram assim. O homem medieval, ele pensava assim. Ele pensava que aqui a Terra é o centro de tudo, é o maior que tudo. E tudo que há fora daqui é bem pequenininho. É aqui que está a maior parte de tudo. Lá fora é muito pequeno, não tem nada, não é? A Terra é o centro. Tudo que tiver lá para fora vai girar ao redor da Terra. Aliás, é o pensamento desta moça. Só que ela está vivendo, vejam bem, não é? No início dos anos 1900, e não na Idade Média. Só que ela, a alma dela, que não tem muito a ver com isso, designou as coisas assim. Ela está dentro do barquinho, tudo que está lá fora é muito pequeno, tão pequeno que ela praticamente desconsidera. Para ela é irrelevante. Vejam que coisa interessante. O infinito, então, está no barquinho e na menina, só nessa bolinha que circunscreve os dois. Todo o resto é finito, limitado. Se nós perguntássemos a ela sobre esse finito limitado, ela diria: ah, isso tudo é muito pequeno. A passarela logo termina. Essa árvore é muito pequena. E tudo aqui ao redor, notou? É tudo muito pequenininho, não é? Agora, aqui onde eu estou, os meus sonhos, os meus pensamentos, esse próprio barco que é tão gigante, tudo isso não tem fim. Aqui onde eu estou, isso se esparrando, isso é imenso, imenso, imenso. Não é como essas coisas ao meu redor, tão pequenininhas, tão finitas. Bem, senhores, isso subverte a propriedade matemática. E agora nós temos problemas. A nossa disciplina chama-se matemática simbólica. Matemática simbólica. Em filosofia clínica, essa matemática conversa com emoções, conversa com alma, conversa com prejuízos, conversa com buscas, conversa com o que eu acho de mim mesmo, conversa com os meus valores, axiologia, conversa com os meus conhecimentos, epistemologia, e, portanto, ela, ao conversar, os números trocam sinais, trocam funções, trocam coisas. Eis o nome matemática simbólica, e eis a verdadeira matemática, aliás. Não é uma matemática que só vai calcular 2 e 2 e deixa tudo de fora. Meu sentimento quanto a esses 2 vezes 2. As minhas buscas quanto a esses 2 vezes 2. As interseções que isso acarreta com outras coisas. Isso é matemática? Isso talvez seja um ramo da matemática pequenino. Porque matemática mesmo levará em conta outras coisas, pelo menos quando estivermos conversando dentro da filosofia clínica. Então vejam, em filosofia clínica, o infinito pode ser pequeno e limitado, e o finito, pode ser ele sim, sem fim, sem começo, com propriedades muito avançadas. Ainda veremos isso. Não pensem, aqui é só um prefácio, ok? Voltaremos a isso em outro momento, de outra forma, mas aqui essa apresentação, ela é importante. Vamos adiante. Considerem o que isso acarreta na sociedade dos homens, antes de irmos adiante. Considerem o que isso gera na sociedade dos homens. Considerem por que o homem, olhem o termo que eu usei, por quê? Argumentação derivada. Por que o homem, em 2022, 2023, ainda precisou acreditar que era o contrário? Que a moça iria barquinho, que eram finitos limitados, e que tudo ao redor dela era infinito. O que levou o homem a pensar assim? A quem interessa que a gente tenha pensado assim? Alguns mestres da humanidade não nos disseram: não olhe para as estrelas, para o céu. Isso tudo está aí dentro de você. Alguns não disseram isso para nós. Então. Eram mensagens. Para alguns é assim, para outros é de outra forma. Somos pesquisadores, queremos aprender. Vamos para o próximo quadro. Mort de la mer, de Delphine Enjolras. Enjolras. Esse é um pintor francês. De Mourmour de la Mer. Nossa, eu... Aqui está. Pronto. Jorras, nossa, há tanto para falar desse autor. Olha, eu vou sintetizar e peço sinceras desculpas, é por questão de tempo, né, da nossa aula, tá? Assim, esse pintor, ele se especializou, ele tinha um grande apreço por mulheres, e ele se especializou na intimidade dessas mulheres. Ele buscava, a essência, a alma. Ele queria que chegar a inspiração que movia o coração, a alma de uma mulher. Ele tem quadros belíssimos. Convido vocês a fazerem pesquisa na internet, vocês ficarão surpresos com os quadros que ele faz, alguns provocativos, alguns com temas que fazem, são instigantes, porque ele questiona a própria política de uma época com relação à maneira como lidava com essa intimidade feminina. Entre outras coisas, esse pintor francês, né? Nessa obra belíssima, O Murmur de la Mer, O Murmúrio do Mar. Bom, aqui ele usa muito o recurso da luminosidade, principalmente com pantalhas, lanternas, o abajur que vocês veem ali à direita. Ele era um especialista, e é complicado fazer esses ajustes na época em que ele trabalhava, mas ele fazia e era um grande mestre nisso. Não é nessas emanações, nunca por acaso, sempre muito estudioso. Aqui, por exemplo, nós vemos uma jovem sentada, nós não sabemos se ela está descansando, ou se ela adormeceu, ou se ela está apenas pensativa sobre o que ela lê. Na mão esquerda, vocês veem um livro que está pela metade na leitura, nós vemos onde ela está, porque a mão dela marca onde ela está no livro, né? Na mão direita nós temos, ela segura flores. E assim como há flores diante dela, provavelmente crisântemos ali diante naquele balcão. Agora vamos, trabalhar alguns elementos aqui de outros fatores. O tema, vocês sabem, na nossa aula de hoje, vocês receberam os todos, as partes. Vamos conversar esses elementos. Muito bem, se eu disser a vocês assim, ó, a soma de todas as partes será maior que o todo. Em filosofia clínica, a fundamentação disso não existe. Isso é um prejuízo, um a priori sem qualquer fundamento. Agora, se eu disser, a soma de todas as partes é menor que o todo, também, de novo, qual é a fundamentação disso, não é? Como fundamentar isso que eu estou dizendo? Ou então, bem, então, são coisas diferentes. Também estou incorrendo em outros problemas. Agora, se eu resolver trabalhar a historicidade, a estrutura de pensamento dentro de uma base categorial, lembrem, a datação dos quadros e tudo mais, né? Dentro desses elementos aqui, eu anotei, eu vou seguir essa linha que está melhor. Assim, então, se nós adotarmos tudo isso, agora vejam o que vai acontecer. Tomem, por favor, à esquerda de vocês aquele vaso de flores lá em cima. E eu poderia dizer aos senhores, sabem, meus queridos colegas e amigos, a parte, neste caso aqui, é maior que todo o resto. E alguns diriam, mas professor, como um vaso de flor, por mais belo que possa ser, e com todo o respeito à vida daquelas flores e ao baldinho que a contém e à terra, mas isso é maior do que esta moça, do que o abajur, até do ponto de vista geográfico, professor, da matéria é menor. Como o senhor diz que isso é maior que o todo? E, professor, há pouco o senhor nos mostrou ali infinito, infinito, nós entendemos, aquilo é razoável, mas agora já não é. Ora, por que mudou assim tão de repente, agora já não é? Qual é o critério que você adota para dizer que já não é? Outro elemento que eu posso dizer para vocês é que as partes, vejam plural, o abajur, o bloquinho de anotações que aparece ali junto ao abajur, o livro da moça e as flores. Portanto, quatro partes que eu nomeei são maiores que o todo. Bom, mesmo agora em maior número, ainda assim o todo é sempre maior que as partes. Eu digo a vocês, não, não. Neste caso específico, as partes são maiores que o todo. Eu vou fundamentar isso que eu estou falando. Vamos adiante, está bem? Agora vamos considerar o todo. Qual todo? Vamos designar o todo apenas a nível conceitual, isso tudo que aparece aí na imagem, tá bem? A imagem por inteiro, tudo que chega aos olhos dos senhores, eis o todo. E eu digo a vocês assim, ó, o todo é menor que o todo. E isso não faz qualquer sentido. Isso não pode, isso é um paradoxo. Isso não existe, essa afirmação. Como o todo pode ser menor que o todo? O mundo todo é igual ao todo, é assim que é o correto a gente dizer. Não posso dizer o todo é menor que o todo. Sim, o todo, eventualmente, ele é menor que o todo. Vamos ver como isso se explica? Ok. A pessoa nos diz, olhe, existe essas coisas todas, nomeia, pontua, e aí constrói essa imagem que estamos vendo e diz, eis o todo. E quando a pessoa, então, construiu e edificou o todo, ao se deparar com o todo, ela diz, mas interessante que agora, diante deste todo, eu noto que ele é menor em relação a ele mesmo. Bem, como isso é possível? É possível quando você relaciona ele com ele mesmo. Ao fazer isso para a pessoa, ele se torna menor, poderia se tornar maior e poderia se tornar diferente. Vamos ver exemplos práticos disso, da nossa historicidade. Isso que eu disse já é prático, mas eu sei, na interseção que eu tenho com os senhores, que um exemplo do cotidiano de suas vidas talvez mostre bem melhor isso que eu tentei dizer, está bem? Você sabe que você é um todo, que você é um ser humano, que você tem cabeça, tronco, membros, emoções, alma, coração, Deus dentro de você e tudo mais, ok. No entanto, às vezes, alguém para e diz para você, por favor, considere esse todo que você é e me diga uma coisa. Ao fazer isso, você nota, puxa, eu sou muito maior do que eu imaginava, do que o todo que eu tinha. Você só se deu conta ao considerar. O que aconteceu? É o mesmo todo. Por que a consideração do todo faz com que ele se diferencie, inclusive, dele mesmo? Isso pode acontecer. Pode acontecer. Algumas coisas na alma humana, elas se modificam. A própria aproximação faz a modificação. Às vezes, a própria aproximação faz a cristalização. Quebrem o gesso. Precisamos, somos investigadores, somos pesquisadores, somos estudiosos, filósofos. Então, vamos atrás desses fenômenos. Nós os encontramos no consultório. Pessoas nos dizem isso. Elas nos dizem, olha, doutor, pela primeira vez na minha vida eu pude me compreender como um todo. Nós nem sabemos que todo é esse que ela está falando. Às vezes é uma parte que ela tomou como todo. Pode acontecer. Vamos investigar. Vamos trabalhar. E a quarta e última imagem do nosso dia vai esclarecer praticamente tudo que nós fizemos até aqui. Gouda, Hans Gouda. Gouda em alemão é bom. Está, deixa eu abrir aqui bastante. O que é aquilo ali? Eu não consigo tirar essa barrinha de baixo. Pronto. Esse é o Hans Gouda. Ele é um pintor norueguês. Isso aí que vocês estão. Moss é um porto. É uma cidade portuária. Fica lá no noroeste. É. Noroeste da linda Noruega. Terra linda. O Gouda pintou isso aí quando ele já era bem. Olha, pouco antes de morrer. tinha 74, 75 anos, isso era em 1898, né? Final do século 1800, ele pinta, ele tem muitos quadros assim, muitos quadros da área portuária, da Noruega, ele tinha um poeta, verdadeiro poeta, Franz Guda. Muito bem, agora o que eu vou dizer vai elucidar tudo isso que vimos há pouco. Toda essa matemática, toda essa complexidade, agora vai se tornar muito simples, muito compreensível. E, aliás, talvez sempre tenha sido, não é? Sempre tenha sido motivo pelo qual houve um esquecimento disso e uma matematização forçada para a vida, causou muitos estragos, mas é compreensível pelo desenvolvimento da humanidade, é compreensível que possamos ajudar que nossos fraternos existentes pelo universo possam ter uma vida melhor, né? Ah, vamos agora ver. Se eu perguntasse aos senhores, eis aí, olhem, tudo aberto, plano. Aliás, já se perguntaram por que que o professor não botou nenhuma bolinha hoje, circunscrevendo, e pediu: circunscrevam vocês, façam vocês. Não é? Qual o motivo do professor ter feito isso? Não era muito mais fácil ter colocado todas aquelas bolinhas e desenhos sobre a imagem? Existe um motivo para eu ter feito isso, que aos poucos o intuito é libertar esses grafismos que nos ajudam, sem dúvida, a compreender e caminharmos para a vida aberta, a vida plena. Não é preciso. Aquilo é importante para a gente compreender, mas não pode nos engessar a ponto de querer olhar para um barquinho, uma escuna e dizer: vou circunscrever e fazer uma bolinha ao redor. Não, claro que não. O intuito é que a alma seja livre, com amor, com horizontes amplos, com Deus no coração, é outro caminho. Ali é para a gente aprender, é um didatismo, e bem precário. A vida é muito maior. Então, vejam. Se eu perguntasse a vocês, meus queridos colegas, onde está a determinação tópica neste desenho? É aquela escuna lá, grande, no seu mastreamento de pano, linda, no meio do. Isso é um braço de mar, viu? Aqueles muitos braços de mar que tem toda a reentrância ali, né, da Noruega. Provavelmente é um braço de mar, esse cais de Fest, em Moss. Eu diria, então, isso é ali que está a determinação tópica, porque vejam, olhem o ponto de fuga, olhem onde o pintor entroniza o tema, né? Ele carrega no centro da imagem a luminosidade que vem do sol entre as nuvens. Né? Você se aproxima do quadro, você olha para o centro, e seu olhar logo vai desviar à direita para ver o menino e a mulher com aquela pequena embaraçadela, e então à esquerda. Alguns farão diferente, mas é muito improvável que você se aproxime olhando para outros lugares que não para esses três elementos e não se fixe neles. O autor, então, ele faz uma proposta. Mas eu não sei se a determinação tópica recairá sobre qualquer desses elementos. Se eu perguntar também qual a relação daquela escuna no meio do lago com as montanhas ao fundo, nós não sabemos. Ah, qual a propriedade, a natureza daquele pequeno barquinho ancorado no cais de madeira? Não é? De quem é o barquinho? Para onde ele vai? Quais as relações entre as questões aqui? O que está dentro e está fora de EPs que consideram essas questões? Tudo isso nós não sabemos. Tudo isso é vida. Essas dinâmicas, à medida que elas vão acontecendo e com a vivência de quem está inserido nelas, você vai percebendo o que está em interseção, o que não existe, o que está dentro, o que está fora, o que não está nem dentro nem fora, porque isso não está em questão, é uma outra dimensão de coisas. Não é? Qual fator se determina e se desencadeia? E olha, eu botei uma imagem parada, parada. Não, podia botar um trecho de filme para enriquecer bem mais. não é? Mas aqui nós temos a chance de, ainda que com perdas de conteúdos, de ver determinados pontos bem especificamente. E é isso que ocorre quando você, se aqui vocês compreendem perfeitamente que eu não posso dizer, olha, o barquinho ali com a mulher e o menino, isso é o que é o determinante nesse quadro. Facilmente alguns diriam, isso é assim para o senhor, professor. Para mim não é nem de longe, e também nem ela o outro barco, viu, professor? E também não é nem a montanha que o senhor citou, professor. Para mim o que é determinante são as nuvens e o sol. Que é sugerido entre elas. Eis a de... Como é que o senhor não percebeu isso, professor? Estão vendo? Para cada um, essas determinações mudam, essas geografias mudam, esses elementos ambientais mudam. E, portanto, senhores, se não quiserem parecer adivinhos da alma humana, mas respeitosamente se aproximarem com o amor dela para tentarem, olhem bem, tentarem entender, compreender, para poder interagir e ajudar, eis os elementos. Nós nos aproximamos disso com, na medida do possível, a alma aberta para tentarmos interagir, compreender que quais são as regras deste mundo aí, quais são os elementos deste mundo aí, não é? Se eu já chego aí sabendo tudo, o que é, o que não é, e qual é o sentido então de exame disso aí? Não preciso nem de desenho, eu mesmo faço desenho, pronto. Não tem. Agora, se é uma interseção, eu vou apresentar os meus recursos de análise que poderão ser desautorizados. Lembrem do caderno A, lá no início eu coloco, pode, há espaço às vezes que a própria filosofia clínica é impeditiva para ela mesma. Ela não tem os recursos, pode acontecer. Tenhamos a humildade de entender isso. E agora vou abrir, vamos ver outro grande pintor. O Gegefeld. Filian von Gegefeld. Gegefeld significa agradecido, grato, no alemão. O Wilhelm von Gegefeld, ele amava a Veneza e pintava. Olhem o que ele pintava, a população pobre de Veneza, a população trabalhando de Veneza. Ele ia lá para o cais pobre da cidade, onde eles penduravam roupa e pintava tudo aquilo. Não é a Veneza cartão postal, não. Também pintava, ele tinha muitos quadros assim, que ele costumava pintar também, mas ele gostava. Olhem lá as roupas penduradas lá em cima, a população trabalhando, feirante, passando, criança para indo para lá e para cá. Eis a vida. A vida, quando ela surge assim, você, alguns. Pela própria natureza com que se constituíram, param e geometrizam e fazem álgebras e cálculos e aritmética. Ok, a gente respeita. Cada um é de um jeito. Outros chegam nesse espaço e amam, se encantam e fazem até uma oração de agradecimento. Como é lindo viver, que diversidade que temos e que somos, com os nossos problemas, com as nossas coisas. Outros lamentam, outras coisas, mas seja como for. Basta que você interaja e tudo aquilo que estávamos vendo há pouco começa a aparecer. Você quer entrar lá num espaço que aparece ao fundo e alguém vem e diz, fecha a porta. Diz, não, é esse espaço divisório. Você fora, nós aqui dentro. Não é? E para eles você está fora. Só que você diz, não, ao fecharem a porta na minha cara, quem fechou é que se excluiu. Pela atitude, aliás, que fez, já se excluiu da vida, da conversação, etc. Outras vezes não, era necessário estar nascendo lá dentro um bichinho, um animalzinho, ou estar nascendo lá um ser humano, ou eles precisam fechar porque vão limpar. Não é, não se trata disso, é uma outra coisa. E assim sucessivamente. Vamos ver como o Gegefeld, ele vê a vida em Veneza, ok? Lá no início. Thank you. radicais de energia e de resistência de vida. As coisas. E o prelúdio de Johann Sebastian Bach, interpretado ao violoncelo. Não é tarefa simples fazer esse trabalho de violoncelo. Meus queridos, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu anotei ainda muitas coisas, mas para os nossos interesses, basta apenas eu acrescentar mais um elemento. Neste último quadro que nós vimos ali, lembrem, nós não sabemos o que está em pauta. Por vezes o que determinará algo é a intensidade, outras vezes é a interseção, outras vezes é o contraste, outras vezes os valores, outras vezes outras coisas. Como não sabemos, a maneira de podermos avançar, nos dirigir a e compreender essas relações, se elas existem, como elas existem, é por essa interseção que às vezes teremos e às vezes não, ok? Mas nós não podemos a priori definir, eis aqui o que é determinante, eis aqui o que está acontecendo. Isso inviabilizaria, e não seria mais filosofia clínica, seria outra coisa. Vou desligar aqui o gravador para podermos conversar sobre isso que vimos hoje. Foi tudo.